Agradeço bastante a oportunidade de estar falando. Meu tema aqui é agroindústria familiar. Trabalho na Secretaria de Agricultura Familiar, Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor, e dentro desse departamento tem o Programa de Agroindústria Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois, outros painelistas aqui vão conversar no momento adequado, vão com certeza trazer mais informações para vocês. Eu vou trazer a posição do Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre o assunto, o que nós estamos fazendo, como que a gente está vendo esse tema atualmente. Bom, primeiro, a gente, como nós estamos olhando esse assunto, agroindústria familiar? Nós estamos muito otimistas em relação a esse assunto, porque hoje o Brasil, muito diferente de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, tem um cenário que você consegue olhar para frente e consegue perceber mudanças importantes que estão acontecendo no nosso país. O fato de ter uma classe média em ascensão, famílias que antes se preocupavam com a sua alimentação todo dia, se ela vai ter ou não vai ter, e hoje conseguem comprar eletrodomésticos, conseguem comprar seus veículos, reformar sua casa. Há um número cada vez maior de brasileiros na classe média, e isso também reflete no consumo da nossa população. Então, a nossa população hoje, ela deseja mais o produto que tem qualidade, o produto regional, aquele produto que tem identidade, que é típico da sua região. E a agroindústria familiar, ele dialoga muito com esse desejo do consumidor de encontrar um produto diferenciado. Então, hoje a gente percebe no mercado uma vontade grande de comprar produtos diferenciados, principalmente aqueles que têm raiz, principalmente aqueles que dialogam com a sua cultura e que permitam ao consumidor saber de onde veio aquele produto, como foi feito esse produto. Então, há uma tendência que a gente já percebe claramente no mercado brasileiro, uma tendência de continuar crescendo essa vontade do consumidor de comprar esse tipo de produto. Por outro lado, também existem oportunidades nas compras governamentais. Quando a gente fala da escola, por exemplo, aqui em Minas, milhares de escolas recebem o dinheiro da alimentação escolar direto na escola. Ou seja, quem compra é o diretor, é organizado diretamente ali na escola. Então, são pequenas compras que preferencialmente devem ser compradas de fornecedores locais, regionais. Então, isso abre uma grande oportunidade também para as nossas agroindústrias familiares fornecerem os seus produtos, já estão fornecendo, por exemplo, para alimentação escolar, sobretudo quando é o pequeno município ou quando é esse sistema de dinheiro direto na escola. Uma pequena agroindústria abastecer uma compra centralizada num município como Belo Horizonte já é mais difícil, é tarefa mais para uma cooperativa, para uma associação. Agora, um circuito curto, ele pode atender. E o programa de aquisição de alimentos também, hoje, compra muito de agroindústria familiar. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós compramos, com recurso do PAA em todo o país, R$690 milhões. Esse ano nós vamos bater em 1,3 bilhão. Então, não é 5, 6 milhões, é 1,3 bilhão de compras da alimentação escolar. E até 2014 nós vamos chegar a R$2 bilhões. Né? Uma reforma importante no PAA que nós fizemos agora no Plano Safra é que todo município, estado e órgão da União agora também pode comprar com recurso próprio, usando a regra do PAA. Isso é de julho para cá. Ou seja, um restaurante universitário, se ele quiser abastecer o RU comprando da agricultura familiar, ele pode. Não é só alimentação escolar, não é só o PAA Conab ou o PAA junto com o estado. Agora, o dinheiro do estado para o presídio, para o hospital, para o asilo, para a creche, dinheiro dele, ele também vai poder, a partir da reforma que a gente fez no PAA, com dispensa de licitação, usando o procedimento do PAA, comprar. Então, isso abre uma grande oportunidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Hoje, a agroindústria familiar tem espaço no mercado. O que nós estamos fazendo nesse momento para tentar dar conta desse desafio? Bom, nós estamos desenvolvendo políticas públicas, tentando qualificar essas políticas públicas. Por exemplo, financiamento. Pouca gente sabe que o financiamento do Pronaf pode financiar a agroindústria. Seja individual, seja coletiva. Porque, infelizmente, a gente tem um costume de buscar sempre o fundo perdido para a agroindústria. E muitas vezes demora 2, 3 anos para conseguir esse dinheiro. E a gente pode financiar no agente financeiro, evidentemente com os desafios do crédito, não é? Não é uma tarefa simples, como não é simples a do fundo perdido, mas nós temos milhares de agroindústrias no país financiadas pelo Pronaf. Não é? Então precisamos trazer essa cultura do financiamento da agroindústria também aqui para a região, para que o Pronaf passe a investir. Por exemplo, agora, o Gilson vai falar isso do IMA. Estamos formalizando as agroindústrias familiares, cadastrando, identificando os desafios que ela tem de se adequar. Aonde ela vai arrumar o recurso? Pronaf, agroindústria, 1% ao ano, 10 anos para pagar, até 3 de carência. Então isso é um instrumento importante que está lá a serviço, tem 16 bilhões de reais no Pronaf, uma parte desse recurso é para a agroindústria familiar. Outra ação importante que nós estamos articulando com recursos nossos e dos parceiros, nós precisamos muito dos movimentos sociais cobrarem para ampliar isso, é que nós precisamos ter uma assistência técnica para a pessoa jurídica, para o negócio. Uma coisa é assistência técnica porteira para dentro, como produzir melhor, como ter boas práticas, como tirar o leite, como melhorar a produtividade do milho. Outra coisa é como comercializar, como registrar um produto, como fazer um rótulo, onde que eu acho uma máquina, como administrar, como fazer um financiamento para um empreendimento, porteira para fora. Então, essa assistência técnica, ela exige, não é só agrônomo e veterinário, ela exige administrador, contador, advogado, né, engenheiro de alimentos, nutricionista, para que a gente possa ter o apoio à gestão desses empreendimentos, o apoio ao acesso ao mercado, e o MDA está criando linhas de assistência técnica específica para a pessoa jurídica, já estamos executando atividades nesse sentido, inclusive aqui em Minas Gerais. Outra ação importante é que o PAA tem uma linha de formação de estoques. O PAA, formação de estoques, pouco utilizado, que tem recursos e que pode apoiar organizações coletivas que trabalham com agroindústria a comprar à vista do produtor e vender, por exemplo, alimentação escolar, que é onde você recebe com 45, 60, 90 dias vezes, e aí o giro no banco ainda não existe, porque aquele empreendimento é novo, é frágil, o formação de estoque pode trabalhar isso, tem recursos limitados, mas existem os recursos, pode ser trabalhado também. Nós estamos trabalhando em parceria com os estados, e aí de novo aqui o estado vai, no momento que estiver falando, demonstrar isso na prática, parceria com os estados para que a gente possa ter mais regularização de agroindústria. Então nós queremos que as instituições estaduais de inspeção possam atuar tanto no campo da educação, qualificação, que é o que nós estamos fazendo aqui, quanto também no registro, porque sem o registro sanitário, seja ele do produto vegetal, seja ele do produto animal, não vende, não tem nota, não consegue comercializar, por exemplo, no PA e no PNA. Então é um grande desafio que a gente consiga fazer com que os estados, os municípios tenham os serviços de inspeção e trabalhem nessa direção. Então nós temos hoje uma parceria com o estado, temos uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios para que esse assunto seja pautado nos municípios. Nós precisamos ter os serviços de inspeção nos municípios, nós temos um diálogo com a Anvisa, nós precisamos simplificar esse processo. Então isso é o que nós estamos fazendo. Desafios. E aí nós precisamos de apoio dos senhores também, do parlamento, seja ele estadual ou federal. Legislação. Na legislação a gente tem a parte sanitária. A nossa legislação sanitária, eu sou do governo, não tenho vergonha de dizer, é uma vergonha. Não aqui a de Minas. A de Minas é um exemplo, né? Uma conquista, porque a gente tem legislação para a agroindústria familiar, que está sendo trabalhada, né? Tem um programa de agroindústria que está tentando formalizar. Agora, a legislação federal de agroindústria ainda é uma vergonha, é de 1950. O SUASA não conseguiu ainda ser implementado. Então, a gente tem um desafio de melhorar a legislação sanitária para que ela seja mais adequada à agroindústria familiar de pequeno porte, coisa que ela não está, né? Então, isso é um desafio, reconhecemos que temos que trabalhar, e aí precisamos muito do apoio da sociedade, do Congresso, para ajustar essa legislação, que é uma lei de 1950, que não se adequa mais, e nós não conseguimos ainda reformar essa legislação a contento para trabalhar nessa direção. Mesmo no sistema Anvisa, isso também é importante, essa discussão da simplificação. Mas também nós queremos fazer o seguinte, nós temos uma proposta que pela presidenta já foi aprovada, estamos negociando, que é permitir que aquele agroindústria familiar individual, que hoje, se ela quiser criar uma pessoa jurídica para facilitar a sua vida em termos de registro, nota fiscal, formalização, ela perde a condição de segurado especial. Então, se você tem uma casa de farinha, uma queijaria, e quer criar uma microempresa para tocar o seu negócio, ou você tem que abrir uma cooperativa, que aí tem que juntar no mínimo 21, Agora, se você quer fazer o individual, que aqui em Minas tem mais de 40 mil agroindústria familiar, a maioria de fabricação de queijo, se ele quer formalizar aquilo, criar um MEI, microempreendedor individual, que consegue fazer até cachorro-quente se formalizar, barraquinha de cachorro-quente hoje tem formalidade, pessoa jurídica, está cadastrado, mas o agricultor familiar que tem uma casa de farinha, faz um embutido, um queijo, um salame, tem uma casa de mel, não consegue. Então nós porque se ele criar, perde a condição de segurado especial. Então nós estamos propondo uma pequena mudança na lei previdenciária para que, mesmo criando esta pessoa jurídica, ele não perca a condição de segurado especial. E com isso ele consiga formalizar, nos pedir um apoio para essa proposta que a gente acha bem importante. Para ir terminando, a gente acha que aqui no Estado e na União, a gente também está discutindo isso, a presidenta também autorizou a gente a discutir isso, a gente precisa de uma política tributária para estas pessoas jurídicas da agricultura familiar. As nossas agroindústrias familiares pagam os mesmos impostos que uma Sadia, que uma Perdigão. Então, como que a gente pode reduzir ICMS, PIS, COFINS? Então, esse debate é importante no nível federal, por isso que eu coloco como desafio, porque nós não resolvemos isso ainda. No nível federal e no nível estadual, a gente pensar, muito raramente, Wilson, na pauta de reivindicação dos movimentos vem a questão tributária. Mas toda vez que a gente sai da condição de matéria-prima e vai para qualquer beneficiamento, os impostos vêm e tiram a nossa competitividade. Então, tem que vir a cobrança também de que o governo tem política tributária para a linha branca, tem política tributária para automobilística, tem política tributária para o aeroespacial, mas ainda não tem uma política tributária para a agroindústria familiar. Então, acho que é importante criar esse caldo também de movimentação em torno dessa questão da política tributária. E, por fim, gente, um tema que as organizações também têm dificuldade, o governo também tem dificuldade, nós precisamos trabalhar essa questão da profissionalização e da organização econômica dos nossos empreendimentos. Para capturar essas oportunidades, se um restaurante, se um hotel, se um bar, se uma escola, né, se um hospital precisa do nosso produto, a gente tem que ter cada vez mais profissionalismo para garantir qualidade, regularidade, formalidade. Isso exige de nós organização econômica. Nós não temos uma associação de agroindústria familiar do Estado de Minas, que represente as agroindústrias familiares e que coloque essa pauta. Porque não é a mesma pauta da FETAENG, não é a mesma pauta do MST. Pode estar lá dentro, mas geralmente está diluída. Então, como é que a gente ergue também as agendas específicas da agroindústria familiar para que a gente tenha interlocutor que entenda de política tributária, que entenda de financiamento? Hoje o sujeito consegue o financiamento para a pessoa física, para a família, mas quando vai trabalhar o financiamento para a pessoa jurídica, tem toda uma conquista que nós precisamos fazer para que isso funcione regularmente, né? Então, ter a organização econômica dos empreendimentos da agricultura familiar, tanto as cooperativas, né, quanto principalmente os empreendimentos individuais, que têm pouca agenda, pouca pauta, seja nossa, seja dos movimentos, essa parte é bem importante também. Eu acho que aí a gente conseguiria ter uma cobrança maior para cima do governo, um diálogo maior com o governo para a gente poder fazer avançar essa agenda da agroindústria, porque as oportunidades realmente existem. Hoje o problema é falta de produto, né? Muito mais falta de produto do que falta de mercado, como era 10, 15 anos atrás, que a gente vivia uma recessão e não tinha espaço para colocar o nosso produto, todo mundo comprava sempre o mais barato, né, para poder dar conta de abastecer sua família. O cenário hoje é diferente. Agradeço muito, peço desculpas por falar e sair. Ontem, né, eu passei aqui também para discutir a política da agroecologia, a gente não conseguiu debater porque o tempo, né, já estava esgotado. Peço desculpas, estou à disposição para voltar numa próxima oportunidade. O MDA está aqui, tem a nossa delegacia, o Alcides está aqui. A gente pode estar debatendo esses assuntos, tentando melhorar aí o andamento das nossas políticas públicas. Muito obrigado.